as pessoas só lembram da morte de Cristo, mas a ressurreição tem que lembrar também, não é, padre? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, queridos amigos radiovintes. Realmente bem isso, né? Certo que a morte sempre comove, arrasta as pessoas e as pessoas vão realmente atrás de... É, velório chama atenção, desgraça chama atenção, né? O povo gosta de ir atrás, mas é importante quando a gente relembra que, sobretudo em Cristo e a partir de Cristo, nada para na morte, nada para no sepulcro, né?
Nós temos amanhã mais uma vez, a procissão começa madrugada, já há anos que a gente tem essa procissão, né, padre? Já virou uma tradição, né, vamos dizer bem
já
a verdade.
Já virou uma tradição, né? Eu cheguei aqui a Madeirantes há 3 anos e os 3 anos aí realizando essa procissão, mas ali desde que surgiu, há muitos anos realizavam-se aqui em Bandeirantes essa procissão da ressurreição, sabemos aí na Pedreira, antigamente, né? Que tinha aqui, depois passou aí um tempo, acredito que sem realizar, e quando com a inauguração do Santuário São Miguel Arcanjo, passou a ser realizado até o Santuário São Miguel Arcanjo, aí na época com o Padre Roberto, saindo da paróquia São Geraldo Magela, ainda até o Santuário São Miguel Arcanjo. Ficamos ali um ano na pandemia sem realizar e depois retornamos e continuamos aí fazendo, né, todos os anos a nossa procissão da ressurreição.
E é sempre importante destacar que a participação da comunidade, mas é domingo de madrugada, mas nós tivemos, pelo menos, a primeira que a gente acompanhou, acompanhei a primeira na madrugada, e foi bastante gente. Na segunda já foi mais ainda. E assim por diante, né? Vai crescendo, né, padre?
Sim, o pessoal vai participando. E tem todo um significado especial, né? Para nós cristãos, de maneira especial para nós cristãos católicos, tem um sentido muito especial o domingo da Páscoa, a ressurreição, a luz que vem vencendo as trevas. Me lembro ano passado, quando da caminhada, de repente começa a surgir o sol devagarinho, vai brilhando, né? Realmente traz todo esse significado especial da ressurreição, da luz que vem vencendo as trevas, da vida que vem vencendo a morte. Então a gente vai vivenciando essa caminhada, não é uma caminhada simples só para fazer a caminhada, não é uma caminhada de exercício, não é uma caminhada penitencial, é uma caminhada de alegria, para celebrar realmente essa vitória da vida sobre a morte. Daí quando a gente contempla o sol que vem brilhando, vai nascendo, como diz a palavra de Deus, as cores voltam do desmaio, tudo ganha um novo sentido, ganha um novo brilho, as coisas voltam realmente ali a acontecer, a gente sai no escuro, não enxerga nada e de repente tudo começa a ganhar cor, ganhar brilho, as árvores se tornam verdes, aquilo que era tudo opaco, vai ganhando vida, vai ganhando brilho, vai ganhando movimento, e assim é a humanidade com Jesus. A humanidade sem Jesus Cristo é tudo cinza, é tudo sem sentido.
Seria as premissas, assim, de um mundo novo, vamos dizer, né, padre?
Exato, e bem isso, né? O domingo da ressurreição é o domingo de uma vida nova, é uma proposta de vida nova para nós, seres humanos, né? Para nós todos cristãos. E, inclusive, eu dizia nessa semana, se não me engano, na quinta-feira, na celebração do Lava Pés, né, o grande convite que nós somos chamados a fazer enquanto cristãos, que dessa realidade bonita que acontece, a primeira Páscoa foi celebrada da passagem, a saída, às pressas, dos judeus que ficaram 430 anos escravos no Egito. E quando Moisés conseguiu a liberação do faraó para que tirasse o povo de Deus e levasse de volta para a terra de Canaã, então eles saem às pressas dali, tanto comendo pão ázimo, né, sem esperar fermentar, carne apenas com ervas amargas, né, tudo sentido de pressa realmente. Essa passagem da escravidão para a liberdade que vai acontecer. Depois vem Cristo e celebra uma nova Páscoa, que é essa passagem para um mundo novo, uma vida nova. Aquele povo que até então, né, só conhecia a escravidão, ganhou uma vida nova. Hoje nós celebramos também, como você dizia, um mundo novo, uma vida nova, um caminho novo, porque Cristo inaugura para nós uma nova oportunidade de vivermos, de caminharmos, de sermos felizes, né? Cristo, ele não nos obriga, ele abre para nós uma proposta de vida. Isso que é interessante, né? Não é uma coisa que a gente caminha sem oportunidade, nós somos obrigados a caminhar por esse caminho, não. Cristo vem na liberdade e fala, olha, se você quer ser feliz, aqui está um caminho. aqui tem uma possibilidade. E uma possibilidade que nos leva além da felicidade desse mundo, ainda à felicidade eterna. Então, realmente, é uma proposta de um mundo novo, de uma vida nova, que é colocada para nós.
Esse é o sentido da ressurreição de Jesus para o cristão, não é?
Exatamente. Buscar realmente uma vida nova, um caminho novo. E a ressurreição de Jesus traz, né, queridos amigos radiovintes, você que está sintonizado conosco neste momento, traz para nós um sentido da esperança final, escatológico, né, lá no final dos tempos, da nossa ressurreição, da nossa vitória, da nossa superação sobre a morte, mas também traz o sentido da superação na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós não nascemos para a derrota, não nascemos para a morte, muito pelo contrário. Em cada sofrimento, em cada padecimento que enfrentamos no dia a dia, nós estamos abertos com a graça de Deus, e assim como Cristo venceu, também para vencer. E a Páscoa, ela deve ser celebrada a cada momento da nossa vida, porque afinal de contas, cada respiro nosso é uma Páscoa, é uma vida.
E a gente tem que ter fé nessa ressurreição, como dizia São Paulo em Coríntios 15,
né? 1 Coríntios capítulo 15, exato, verso 14, se não me engano. Traz para nós justamente, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé.
E é importante isso, porque é da fé que a gente vê, né? O cristão, a ressurreição, ela faz com que a gente, vamos dizer assim, a gente entre naquele momento assim, que traz uma nova vida, um novo momento, para que a gente possa se reencontrar com a gente mesmo, vamos dizer bem a verdade, né,
padre? Exato, bem isso, né? Bem essa realidade aí. E falando dessa ressurreição, né, como você colocava aí, lembrava de São Paulo, né, quando ele fala, se Cristo não ressuscitou, vã seria a nossa fé, traz para nós uma realidade bem, bem concreta, né? Cristo, nós temos que compreender bem essa dimensão, Cristo era 100% Deus e 100% homem. Quando da sua morte a palavra atesta que de fato ele morreu, né, os quatro evangelhos vão colocando ali que ele morreu, entregou o seu espírito, tudo está consumado, dizendo isso ele morreu, dizendo isso ele entregou o seu espírito. Então a palavra de Deus atesta que Cristo verdadeiramente morreu enquanto homem, enquanto filho de Deus, enquanto Deus. Mas ele ressuscitou. Então essa ressurreição é ao terceiro dia, quando o corpo, a alma de Cristo se reencontra, ganham vida novamente, e ele ganha agora não mais um corpo com o seu corpo humano, mas um corpo humano glorificado. Então é isso que dá um sentido para nós, né? Essa vitória de que Cristo realmente é o Filho de Deus, mas enquanto homem também superou a morte.
É porque na verdade, pessoal, é uma ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo não é apenas um milagre de um cadáver reanimado, né? Vamos dizer, é mais do que um milagre, né?
Mais do que um milagre, exatamente. Muito, uma proposta muito grande aí, né? Porque é o princípio de tudo, né? Com a morte, né? Com a morte, o que que nós rezamos, né? Com a morte, o que que é a vida? O que é a vida? Quando lá no livro do Gênesis Deus escreve a criação e a criação do ser humano, ele fez lá o homem do barro, a maneira do escritor sagrado falar, né, da criação, ele diz, criou o homem do barro, e estava ali apenas um boneco. E quando Deus soprou nas narinas dele, quer dizer, então inflou o espírito deu vida. A morte é o que? É a separação desse corpo, desse espírito. Separação desse corpo, desta alma. Com a morte, o corpo é sepultado, é levado ali para o sepulcro de José de Arimateia, e a alma, o espírito, desce à mansão dos mortos. Como diz a própria palavra de Deus. E descendo à mansão dos mortos, quando ele ressuscita, ele traz consigo a possibilidade de ressurreição para todos aqueles que já morreram em toda a antiguidade, e para todos aqueles que morrerão um dia. Então essa é a grande esperança que realmente a fé traz para nós, a ressurreição de Cristo. Então é muito mais do que um milagre dele mesmo se ressuscitar, mas dele abrir essa esperança de ressurreição para todos aqueles que crerem.
É, porque como disse numa passagem, o Bento 16, ele explica como se fosse uma analogia, se nós nos permitirmos por uma vez usar a linguagem da teoria da evolução, a ressurreição de Jesus também, né?
Sim, com muita sabedoria, o Bento XVI recordava essa situação, que o ser humano está em constante evolução, né, transformação, buscando cada vez mais algo novo para a sua própria vida, e aí é o encontro realmente da graça de Deus, né? O ser humano, ele quer ser pleno. E a grande tristeza do ser humano hoje em dia é justamente não encontra felicidade nesse mundo, né, Oswaldo? A gente vê tantas barbaridades acontecendo, e acontece justamente por quê? Porque o ser humano busca uma felicidade que não existe aqui no hoje e no agora da nossa realidade, que a gente deve buscar em algo muito maior. Essa plenitude de ser, essa plenitude de vida, plenitude do sentido do porquê eu existo, do porquê eu estou aqui, porquê Deus me fez, né? A gente muitas vezes se perde em tudo isso, a gente esquece. Então nós devemos, nós estamos aqui, mas não somos, como o próprio Jesus disse, né? Meu reino não é desse mundo. Nós não somos desse mundo, nós temos algo muito maior para viver.
E com certeza essa é uma força do amor que vence a morte, vamos dizer assim, como dizem alguns prenúncios de algumas teorias que se colocam, né? É a força do amor vencendo com a fé a morte.
Exatamente, né? Porque Por que Cristo morreu, né? Por que Cristo morreu? Por amor. Ele morreu para nos amar e para demonstrar ao ser humano que o amor é a resposta para os nossos problemas, para as nossas dificuldades.
E daí é que vem a paixão e a morte de Cristo.
Sim, a partir do amor ele se entrega, primeiramente a partir do amor ele se esvazia de si mesmo, como diz a carta aos hebreus, né? Ele se esvaziou de si mesmo e se fez, não apegou-se à sua condição de ser divino, mas esvaziando-se da sua condição, se fez humano, assumiu a nossa condição. Então ele já foi um grande gesto de amor, ele se tornar homem. E depois ele assumir a nossa condição, carregando sobre si os nossos pecados e ainda levando adiante cada dia na sua vida, na sua caminhada, ali todos os nossos pecados e levando até a cruz, onde ele vai expiar todos os nossos pecados. É um gesto sublime de amor, né? A gente vê, como diz também a própria palavra de Deus, né? Que nos apresenta dizendo, por um justo, talvez até alguém morra, mas e por um injusto, por um pecador? Quem vai se entregar por alguém? Por aquele que faz uma maldade, por aquele que mata? Vamos pegar aí um exemplo trágico, né? Que aconteceu nos últimos dias. Quem se entregaria ou quem daria a sua vida para dizer assim, não, eu quero estar no lugar para salvar a vida daquele que tirou a vida das crianças lá em Blumenau? Nenhum ser humano, basicamente, em pleno juízo, faria isso. E é isso o mistério do amor de Deus, porque nós somos pecadores e ele fez isso por nós. Nós, enquanto criminosos, enquanto há pessoas que fazem o mal, ele se entregou para dar a sua vida e para dar vida a nós, para nos salvar.
Então, a verdade é que a gente conclui que a ressurreição de Jesus não é um ato fechado em si, e sim o início do processo que se estende a todos os homens, todos os seres humanos, né?
Exato. Toda a missão de Jesus Cristo, Jesus nunca foi autocentrado. Ele nunca se fechou para si mesmo. Tudo aquilo que ele fez, ele nunca fez pensando em si mesmo ou voltado para si mesmo. E mesmo a sua morte, né? Quando ele estava na cruz, o que ele fez? Né? Ainda olhou ao redor daqueles que ali estavam, Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Olhou ao redor daquele que estava crucificado ali ao seu lado, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olhou para aquela mãe que estava ali sofrendo, mãe, eis aí o teu filho. Né? Jesus nunca pensou em si mesmo, mesmo quando ele grita, tenho sede, né? Ele não gritava de sede física, biológica, a sede dele era a sede do amor, a sede de um mundo novo, sede de um mundo onde existisse a paz, a compreensão, a misericórdia. Enfim, né? Jesus nunca pensou em si mesmo. Então esse processo que você muito bem colocava aí, realmente é um processo que leva a essa descentralização, né? Um Cristo que extravasa o amor.
É mesmo, porque a ressurreição, dizer, se a gente partir do seguinte, das histórias do principalmente a nível bíblico, né, padre? A gente vai ver que a ressurreição é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento.
Com certeza, exatamente. Né? A gente vai pegar aí todos os profetas do Antigo Testamento, que vão colocar
profetas. O próprio Jesus, durante a sua trajetória,
sim,
na vida dele.
E eles vão colocando, e quando Jesus pega aí a passagem que vai ser domingo que vem, se não me engano, que é aí a passagem dos discípulos de Emaús, que é aquela passagem onde os discípulos, depois da paixão, morte, dita a ressurreição de Jesus, que eles ainda estavam inseguros, dois deles deram no pé, vazaram, vamos voltar para casa, vamos para Emaús, não temos muito o que nós fazemos. E quando eles estão voltando para Emaús, Jesus aparece. Aí Jesus pergunta, por que vocês estão cabisbaixo, tristes? Ah, você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Não, o que aconteceu? Ah, não, é um dito de Jesus, um profeta que apareceu, dizia que ia fazer grandes coisas, mas de repente morreu. É verdade que alguns disseram que ele ressuscitou, mas ninguém ouviu, no entanto, e nós estamos desistindo de tudo. E aí Jesus começa a explicar para eles a escritura. Aí começa a falar, e aí... começa a contar todos os profetas, aquilo que Jesus havia dito para eles. E é bonita essa situação, porque quando chega lá, que eles acolhem Jesus, Jesus parte o pão, e aí eles reconhecem que de fato é Jesus, daí eles olham um para o outro e dizem, de fato não ardia o nosso coração quando ele nos falava das escrituras? Ou seja, as escrituras conduzem-nos para a ressurreição de Jesus. Isso que você dizia.
Inclusive colocando para eles que era, mostrando que há um caminho da vida, né?
Exatamente,
é o caminho da vida.
Sim.
A ressurreição, um caminho para a vida toda, né?
Para a vida toda, exatamente.
Você viver com Deus dentro de si. E é importante isso. Agora a gente parte daquele princípio, padre. Por que às vezes a gente não tem tanta divulgação nesse sentido? Porque os mais jovens hoje, a gente vê que tem uma cultura muito aquém daquilo que devia ter sobre essas passagens.
Infelizmente, há uma série de conflitos, né?
Se a gente perguntar para um jovem o que é Emaús, ele não sabe nem o que dizer.
Exatamente.
Ele comeu de bebê, não é?
Exatamente, né? A pessoa, hoje em dia, infelizmente, nossa catequese é muito fraca, né? Muito limitada, com todo o esforço, né? Que a gente tira o chapéu para os nossos catequistas, aí que fazem, desculpe a expressão, das tripas do coração, dão o melhor de si, né? Assim como nas escolas, a educação é muito limitada, muito fraca, chega também as crianças na catequese, também acaba tendo ou se pouco interesse. E nós lembramos, Oswaldo, que nós sempre insistimos nisso como igreja, os documentos eclesiais sempre nos apontam isso. Primeiro catequistas são os pais.
Sim.
E os pais, infelizmente, já não evangelizam mais.
Mas hoje vamos dizer, padre, se eu entrar nessa discussão, a gente é bom, até que nós estamos aí com a nova modalidade do ensino médio, que parou, agora deve ter uma revitalização. Não falta ter um pouco mais de teologia, no sentido dos nossos jovens? Não é para a igreja católica, não é para... Enfim, para a vida religiosa?
Exatamente, né?
Acho que tem que se pensar nisso também.
É uma discussão muito importante, interessante aí, que... Inclusive, dizia isso ontem à tarde, né, na nossa reflexão da celebração da Paixão e Morte ontem, fez parte da minha homilia, me fez lembrar isso agora, que o mundo tenta solucionar os seus problemas, muitas vezes colocando armas, colocando policiamento, colocando segurança, colocando câmeras, colocando barreiras, construindo muros, fazendo isso ou aquilo, mas o que falta de fato? Falta Deus. Enquanto a gente não descobrir isso, não reaprender isso, mas a humanidade, a sociedade caminha justamente na contramão, excluindo Deus. Tirando Jesus, tirando o crucifixo das repartições, a gente excluindo Deus da vida, não tendo tempo para Deus. É um dia de feriado, é um dia santo, mas a gente não pode ter esse dia santo porque economicamente é inviável. Então a gente tem que manter o comércio aberto, a gente tem que manter trabalhando. E aí a gente vai, uma série de causas que vão justamente minando, né, essa força. E o Estado também, o Estado é laico, toda essa discussão, né? O Estado é laico, mas as pessoas são, no nosso Brasil, majoritariamente cristãs.
Sim, não só o católico, vamos dizer,
sim,
que os evangélicos.
Cristãs, então,
nós temos, porque vamos se colocar no bojo final, todos seguem o mesmo Deus.
Sim, exato, né? Majoritariamente são cristãs. Outros. Parte mínima aí, mas creem também na divindade, né? Creem em algo maior. Então, a gente precisa também. E ao passo que o Estado quer justamente, parece que minar toda essa força, tirar toda essa realidade, extinguir todo o traço de divindade, de religiosidade, e cada vez mais a gente vai sentindo desespero. Ah, quando se tinha aí, não sei se era a resposta única e exclusiva, mas se tinha aulas de religião nas escolas, quando se tinha ali uma... E aulas de religião sem ser doutrinação necessariamente, sim, né? Não estamos falando de doutrinação. Mas se tinha ali princípios, preceitos, que as crianças cresciam aprendendo, valorizando, se estudavam ali os 10 mandamentos, a pessoa sabe o que é amar a Deus, o que é amar o próximo, o que é o valor da vida, o que é respeitar os pais, o que é honrar um pai, uma mãe, o que é respeitar uma mulher, o que é respeitar uma outra pessoa. Hoje em dia, a criançada cresce sem aprender nada, sem saber de nada, sem falar de nada, porque nada pode, porque o Estado é laico. O Estado é laico e está se tornando diabólico, infelizmente.
É que a gente parte do seguinte, a gente não é tão velho assim também, né? Onde contar que 74, 75, 76, hoje com 60 anos, a gente volta ao passado, a gente lembra até do que hoje quem dava catequese, quando eu era criança, era o Padre Norato, chamava o Padre Norato.
Olha só.
E ele dizia, não pise na grama, meninos, parem. Até disso a gente lembra, sabe? Então é... Então, é parte do seguinte princípio, que é de pequeno que se torce o pipi. Né?
Bem, isso mesmo, né?
E, infelizmente, a gente não vê isso hoje. A falta do antigo Pato Poder, hoje Poder de Família, ele é muito inexistente.
Exato, né? E foi se minando a própria autoridade eclesiástica também, né? Os padres que, às vezes, não têm essa... Não vou dizer esse poder, mas a autoridade em si, que não exercem, porque também não tem um comprometimento maior, não querem um comprometimento maior, a demanda é grande demais, então exige demais, cansa demais. Então tudo isso vai sendo...
Na verdade, o padre hoje se tornou um psicólogo também, né?
Exato. E é um grande desafio, né? Porque eu brinco, né, sempre, né? Quer dizer, não sei se nós estamos preparados para isso, muitos vão, né? E dizem, não, é muito melhor, né, padre, os padres do que um psicólogo, do que um outro, né? Mas, assim, a nossa missão não é, a princípio, essa, nossa missão é evangelizar. Sim. E daí a gente acaba deixando de fazer aquilo que é o búzios da nossa situação, né? Que é o evangelizar, e acaba tendo que atender, aconselhar em outras áreas sentimentais, afetivas, emocionais, que em si não nos competiria. Mas que diz o ser humano, e que está aí, o ser humano é um ser completo, né? Não tem como hoje a gente dividir ele em partes.
Dizer, o padre, o pastor hoje, o que é hoje? Sim. Aquele que leva a palavra de Cristo, né? Ele tem que ser tudo. Ele tem que ser pastor, padre, evangelizador, tem que ser pregador, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser analista de casamento, tem tudo.
Exatamente.
Né? Sobra tudo para ele, né?
Sobra tudo para ele, exato, né? Sobra, chega ali, você tem que ter o jogo de cintura, tem que ter a sabedoria, tem que contar com a graça de Deus, mas também com as ciências humanas, que vão nos ajudando a ter o discernimento, né? E chega muitos casos que podemos ajudar com o aconselhamento, e tem muitos casos que tem que ser encaminhados também, que são situações aí mais extremas, né? Que daí precisa realmente de psiquiatra.
Antigamente o padre passou, né? Eu vou exorcizar hoje, não. Tem que exorcizar muita coisa hoje. Hoje em dia.
Mas geralmente o que precisa ser exorcizado acaba não aparecendo.
É engraçado isso.
Infelizmente, né?
É que às vezes o pessoal acha que, mas ser padre é bom, né? E hoje a gente vê que nós temos também a falta também do interesse da juventude de participar disso, que, nossa, que graças a Deus nós temos aqui a nossa cidade, a nossa região. Nós se vão contarmos os padres hoje que, né?
Filhos aqui,
filhos da nossa
região, estão trabalhando.
Mas a gente vê com uma falta muito grande no interesse. Você via no seminário muita gente, né?
Exatamente, né? E até aproveitando para falar para você que está nos ouvindo nesse momento, né? É bom demais sermos sacerdotes, né? É exigente, é necessário, claro, o dom, a vocação vem de Deus, o chamado vem de Deus, né? E exige da gente um comprometimento, né? Eu quero me entregar, eu quero me doar, eu quero ser É, e aí a gente se entrega e doa realmente para essa missão. Mas vale a pena, né? E muitas vezes as pessoas hoje têm medo, sonham muito pequeno. É triste a gente ver as pessoas, a juventude, sem sonhos, sem ideais.
Isso fica mais triste, né?
Eu me lembro, né? Eu de pequeno, eu fui para o seminário com 12 anos de idade. É, eu tinha um sonho, não, eu quero ser padre, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, né? Eu tinha uma vontade, um anseio, uma gana, né? Daquilo, né? Claro que depois a gente vai aprendendo, vendo que não era bem aquilo, que tinha muitas outras situações aquém daquela, ou além daquelas que a gente esperava, que a gente imaginava, mas a gente tinha um sonho. Hoje em dia você pergunta pra garotada, 18, 20 anos, ah, o que você vai fazer? Ah, não sei ainda.
Nem isso, nem aquilo, nem nada.
É uma falta de interesse, falta de sentido, falta de busca, falta de vontade, né, na vida. É triste.
Lógico, a gente tem uma boa parcela ainda, graças a Deus, que ainda está, né, ainda.
Com certeza. Tem.
Então, infelizmente a gente tem uma boa parcela, e olha, uma parcela significativa que infelizmente precisava ter um rumo diferente, né?
Exato, precisava redescobrir, né? O porquê eu estou aqui, né? Eu costumo dizer sempre, né? Deus não nos fez para estarmos aqui só para queimarmos oxigênio, né? Deus nos fez aqui para algo mais, né? E a vida passa tão rápido, e Deus nos fez para sermos felizes, então a gente não pode se contentar com pouca coisa. A gente tem que buscar dar o máximo de nós, né? Que nesse pouco tempo que nós temos aqui, seja 50, 80, 100 anos que nós vamos viver, que a gente dê o melhor de nós a cada dia, né?
Eu não sei se é porque a gente aprendeu, olha, naquela época 70 todo mundo tirava na prova. Sua obrigação é tirar mais que isso.
Exatamente.
E né? Hoje em dia não existe isso, né?
Não.
É, 70 todo mundo tira, se vira para tirar mais. É. E a gente tem que se virar.
Hoje
em dia não há uma exigência do poder, né, de família nesse sentido. Hoje tanto faz, hoje se tornou, eu tenho que ser amigo do meu filho, né? Só que ele se esquece que o amigo não vai lá na madrugada levar ele para o hospital, não vai curar a dor dele em todo momento. O amigo, a partir do momento que ele começa isso, tchau,
vai fora, né?
É
bem isso, né?
É isso que infelizmente não se coloca na cabeça dos pais de hoje, né? Eles acham que é ser amigo. Ah, eu sou amigo do meu filho. Não, você não tem que ser além de ser amigo. Porque amigo é qualquer um, né?
Amigo. E depois, né? Ele aprende que o pai é amigo. E daí quer que o pai se comporte como os amigos da rua. E não existe, né?
Parte desse princípio também.
É muito triste, né? Quer dizer, é uma conjugação de contra-valores, de contra-cultura que nós vivemos, que infelizmente aí, que aquilo que era exceção, as regras se tornaram regras, né, infelizmente, na nossa sociedade, e nós passamos aí por esses grandes desafios, mas eu vejo a esperança, né, a esperança, porque existe, e a Páscoa é isso, né, que nós estamos falando aí, a Páscoa é isso, porque traz para nós, há um sentido em tudo isso, né, a vitória final é do bem. A vitória final é da vida, a vitória final é do amor, né? Nós não vamos ser sucumbidos pelas trevas, vamos passar por desafios, por dificuldades, passamos por isso no dia a dia, mas sabemos que no final a graça prevalece.
E como a gente está falando em Bíblia, a gente relembra a filha de Jairo, né?
Com certeza.
Então nós vamos crer nisso aí nesse momento.
Vamos crer na ressurreição, né?
Que foram trazidos de volta à vida por Jesus.
Sim.
E que mais tarde, num certo momento, morreriam fisicamente.
Exato.
E a gente está falando nesse sentido, de trazer o jovem de volta, né?
Sim.
Fazer ele renascer para a vida.
Jairo, né? Que sofria, né? Padecia. Da viúva de Naim, né, o jovem, o filho, quer dizer, são pessoas que foram trazidas por Cristo à vida, e nós precisamos ser trazidos à vida por Cristo. As pessoas se encantam quando as pessoas vêm falar de Jesus. É interessante que algumas pessoas chegam às vezes até nós, né, desacreditados, sem conhecer nada, vão buscar porque vê uma imagem tanto taumatúrgica, curandeirista, né? Ah, não, vai lá porque o padre vai dar uma benção, né? E daí a gente começa a conversar, a gente vê que aquela pessoa é vazia de tudo, né? Dos conceitos religiosos, conceitos bíblicos. Você começa a conversar, começa a apresentar a realidade do reino de Deus, quem é Jesus, o porquê ele veio, como existiu. E ele fala, nossa, mas é tudo isso. Quer dizer, então a gente percebe que a falta do conhecimento é aquilo que a palavra de Deus diz, né? A verdade vos libertará.
É, o despertar da fé, né?
Exato.
E tem muita gente que não tem a fé. E fé todo mundo tem, vamos dizer bem a verdade. Até eu falava esses dias aqui, tem aquele que vai na igreja, ah, eu sou católico, sou religioso. Mas não adianta ele ir lá só na igreja, sentar ali, ou ajoelhar e ficar rezando naquele momento, sair dali e fazer tudo errado.
Né? Exato, né?
Chega... A fé se parte do princípio de você seguir realmente aquilo que é determinado, né?
É fácil a gente botar a nossa roupinha de ver Deus e ir pra missa e acabou, né? Ou ir pro culto, né? E depois, né? A gente precisa de algo mais do que isso, né? Nós precisamos de uma fé encarnada no nosso dia a dia. É ecoar aquilo que nós celebramos, né? O termo catequese significa isso, né? Catequese, catequen, né? Do grego significa ecoar. Ecoar a boa nova. É, e o que nós precisamos é ecoar aquilo que nós celebramos, né?
É porque hoje equalização é uma coisa, igualar é outra, né?
Exato, né?
E as pessoas confundem o igualar com o equalizar.
Exato, né? E a gente precisa ecoar essa palavra de Deus, ecoar aquilo que a gente vive, ecoar aquilo que eu acredito, ecoar aquilo que eu celebro. É, nós precisamos levar adiante essa mensagem no meu dia a dia, né? E isso se transmite em, eu vejo nesse sentido o Papa Francisco, que é maravilhoso, né? Como que ele traduz isso em pequenos gestos sempre no seu dia a dia, nos ensinando, né? Não diga um Deus te abençoe, um muito obrigado, um por favor, que bom que você está aqui, né? A gente vai se tornando mais próximo das pessoas, a empatia é, né, um grande jeito da gente ser cristão.
É, que hoje a criança tem vergonha até de pedir bênção.
Né? Sim, exato. E tem pais ainda que falam, não, ok, o tio, né? Ah, o pai vai pedir bênção para mim, não. É, coisa feia, né? Deus nos fez para abençoar, nos fez abençoados e portadores da bênção.
Sim. Vale. Amanhã às 5 da manhã, então?
Amanhã às 5 da manhã, nosso Santuário São Miguel Arcanjo, os bandeirantes realizando aí mais uma procissão da ressurreição. Então, o nosso convite para você que está aí conosco. Às 5 horas da manhã, sairemos a nossa procissão aqui da paróquia São Geraldo Magela, em frente à paróquia São Geraldo Magela, ali com o Padre Valnei. Nós sairemos às 5 horas da manhã e iremos...
Se chover, leva o guarda-chuva. Não tem esse negócio. Perguntando, se chover,
ah, se chover, leva o guarda-chuva. Ah, ou senão vamos dançando na chuva, né? Não tem problema. Mas o problema, a alegria é a ressurreição, né? E vamos celebrar com alegria realmente esse momento tão especial aí. Então, nosso convite para você amanhã, no Santuário São Miguel Arcanjo, às 5 horas da manhã, saindo ali da São Geraldo Magela, a nossa procissão, vindo aqui sentido o Mercado Canção, a pracinha, e subindo ali para o Santuário São Miguel Arcanjo, e lá a Missa da Ressurreição, às 7 horas da manhã.
Tá certo, Padre. Muito obrigado pela presença aqui, uma boa Páscoa e tudo de bom.
Eu que agradeço, Oswaldo, Serginho que chegou aqui conosco agora, que Deus abençoe. Ah, vocês todos aí, um grande abraço, uma feliz Páscoa para você que está nos ouvindo também. Que Deus derrame muitas graças, que o Cristo ressuscitado leve luz, leve esperança, que Ele dissipe todas essas trevas, angústias que você traz no coração. Que Deus abençoe a você, meu irmão, a você, minha irmã. Fique na paz.